Conversas com artistas. Ao sábado, entre as 16 e as 17 horas. Apresentação de Sónia Marinho.
Olá, boa tarde. Bastidores de hoje traz-vos o Wendy Nazaré. Ela que vai ser a nossa revelação do dia e desta vez uma revelação fantástica, porque para além de cantora, compositora, a Wendy também é escritora. É verdade, e eu vou-vos contar tudo ao longo desta emissão. Até às 17 horas vamos estar com a Wendy Nazaré, mas por enquanto vamos começar por ouvir o seu tema Segue o Mar, em português, apesar de haver uma outra versão em francês. Escolhemos a versão em português para iniciar a nossa conversa. Então deixe-se ficar com Segue o Mar, na voz de Wendy Nazaré.
Tu nunca estás onde estás, nunca sentes que és capaz, tu és assim. Basta recordar o céu, fotos de um pequeno eu, e sais daqui. Sempre a fugir, vês estrelas a luzir e vais zarpar. Imaginaste a voar, aventuras sem parar, até se terá.
Agora para a nossa conversa com a nossa convidada, que já cá está e está entusiasmadíssima para iniciar a conversa, a nossa entrevista de hoje. Wendy, ela começou muito novinha na música. Ela é, como já referi, ela é cantora, compositora e também escritora. E vamos descobrir isso já. Olá Wendy, bem-vinda ao Bastidores de hoje.
Olá, obrigada pelo convite.
É um gosto enorme ter a Wendy aqui connosco hoje, e é um gosto enorme saber que ainda tão nova e já tem assim uma carreira bem vincada, não só na música, mas também na escrita. Eu vou começar por este tema, o Segue o Mar, que nós acabamos de ouvir. É um tema lindíssimo, e a Wendy fez duas versões deste tema, fez em francês e depois em português. Qual foi a primeira versão que lhe surgiu na ideia?
Uau, é muitas coisas que eu tenho a explicar, porque realmente porque decidi de cantar em português, tudo isso tem explicações nas raízes do projeto do livro, que se chama Os Flamejantes Azuis, que foi lançado em Portugal e em Bélgica, e daqui a pouco em França. E porquê? Porque quando eu acabei de escrever este livro sobre os segredos da minha família, como eu conheci o movo português, como o meu pai descobriu que o seu pai era português, eu, quando finalmente acabei de escrever este livro, estava a dizer, mas tenho tantas canções ligadas com estas histórias, que decidi ligar o projeto do livro com o projeto musical, e que não inventei temas, canções pelo livro, já existiam às vezes existiam anos atrás, e no livro tem alguns temas mais antigos, mas depois, quando traduzimos o livro em português, decidi realmente de adaptar as canções em francês, em português, pelo leitor português. E também era para mim, porque senão não me sentia capaz de cantar em português, estava com vergonha, ou dizer, eu não consigo também a fazer coisas sem sentido. Por exemplo, vou cantar agora em português porque eu vou passar na rádio em português, isso realmente não faz parte de mim. Eu preciso fazer coisas que têm sentido, faz sentido. Então, fazia muito sentido que o leitor português, lusofone, poderia ler em português e ouvir as canções também em português. E é assim que adaptamos o Prends la mer em Segumar, que é uma canção que escrevemos para o meu irmão, que o meu avô sempre incentivou nós a seguir os nossos sonhos. E realmente, quando o meu irmão teve estava num exercício em França e estava com dúvidas para o seu futuro, eu decidi, com um amigo meu, escrever uma canção para incentivá-lo a seguir os seus sonhos e no desporto. E pronto, surgiu o Segumar.
Então, quer dizer, só neste bocadinho o Wendy já nos revelou muitas coisas, como por exemplo que canta, mas tem que sentir o que canta. Outra coisa também que nos revelou, de certa forma, que o seu avô foi, no fundo, o seu impulsionador, ou seja, o seu pilar na carreira musical.
Sim.
Não é?
Sim. Sempre.
E a terceira coisa, que esse livro vai sair em breve.
Mas já foi lançado em Portugal e em Bélgica e está disponível já através do internet para alguns franceses que já têm um livro em França, porque já encomendaram um livro, e obrigada às pessoas que estão a apoiar sempre o projeto desde muitos anos, desde o tema Lisboa, é incrível. Mas é realmente um avô, e porque um dia, quando eu tinha 11 anos, já tinha, ou já revelaram um segredo que estava ligado com a história do amor dos meus pais, uma história incrível que também estou a contar no livro. E um ano depois, o meu avô, que eu chamava o José, não sabia que era o meu avô, era uma pessoa que adorava, estamos a passar muitas férias em Portugal, em Oeiras, e um dia ele pediu-me se queria ir com ele de carro. Ele estava a vir de carro para a Bélgica com a sua mulher e seus primos de Paranhos da Beira, porque o meu avô era da Serra de Estrela. E pronto, ele pediu-me se queria também voltar com eles. Eu disse, super, eu adoro José, adoro Portugal, e pronto. E na viagem ele contou-me uma história entre uma linda belga e um jovem português. E no final dessa história eu disse, não, mas então tu podes chamar-me papi. já tenho papi. Mas como dizemos vovô, papi em português, ele disse vovô, mas eu ouvi vovô e a sua vida toda eu chamei-lo vovô. E finalmente a família toda chamei-lo vovô. E a partir daí comecei a descobrir quem eu, finalmente a minha identidade. E ainda vida do meu pai, mas atrás desta história de segredos tinha uma história de amor incrível entre meus avós, mas que eu não descobri logo. Eu sou com o longo dos anos, com conversas longas com minha avó da Bélgica, a ultrapassar a vergonha e com a maturidade, mesmo assim meu avô morreu quando tinha 21 anos, acho que não tinha tempo realmente para fazer mais coisas, mas já estava tempo para falar de algumas coisas, e descobri que amavam-se até a morte. uma coisa incrível. E movou, e pronto, movou, tentou corrigir o passado comigo, tentou me dar uma identidade portuguesa, e porque não podia educar o meu pai, por muitas razões que estou a falar no livro.
Uhum. Eu já estou curiosíssima de ler o livro.
Mas o meu avô tinha uma vida incrível entre o Congo e o Portugal, também porque ele, na adolescência, ele disse: ah, eu não quero mais estudar lá. E os seus pais dizem: ah, tu queres ficar lá como um grande dono lá, mas não, tu vais para a África trabalhar. E foi lá. E foi lá que encontrou a minha avó. E que finalmente a família impediu. É a família realmente que impediu a história de amor de crescer, por algumas razões que só estão no livro.
Mas, oh Indy, não vamos revelar tudo aqui, não é? Vamos deixar que as pessoas descubram.
O livro, mas quer dizer que, e quando o meu avô me revelou este segredo, 6 meses depois, escrevi a minha primeira canção em inglês, mas nesta altura não tinha a consciência que estes segredos e tudo isso tinha impactou o facto que eu tinha a necessidade de expressar-me. E claro que eu sou psicóloga de formação, e claro que tudo isso ajuda-me tinha a perceber mais coisas. E claro que finalmente a minha história familiar sempre foi ligada à minha música. E queria dizer sempre que o tema Lisboa, quando eu escrevi o tema Lisboa no meu quarto de estudante em Liège, em Bélgica, que nunca pensei que esta canção ser um dueto depois podia ser nas rádios e ser conhecida tanto, realmente foi uma surpresa. Eu escrevi esta canção com a saudade do meu avô, mas não só, cheia de todas estas histórias, e sem todas as histórias de segredos, nunca podia escrever este tema Lisboa. E acho que as pessoas que conhecem o tema Lisboa, quando vão perceber as histórias, vão ouvir esta canção de uma maneira diferente.
E é exatamente esse tema que vamos passar já de seguida, o tema Lisboa, na voz da Wendy Nazaré.
Ça fait même pas 20 ans que je te connais, toi tu vois déjà dans mes veines le creux qu'ont laissé les larmes et la distance de 2000 kilomètres.
C'est parce que t'as le même gorgé de soleil et de souvenirs qui dansent au rythme des fadours, de leurs remords et cris immenses.
Y'a comme un goût de par cœur que je parcours dans tes soirs, tes matins. Pourtant on est ni sœur ni amant, avec ou sans lendemain.
On a ces mêmes grands plats, ces grands hommes qui nous ont marqués au fer.
Depuis Salazar, le marquis de Pombal, jusqu'à nos terribles grands-pères. Chère abeille,
chère abeille,
elle a jeté une sorte,
elle a jeté une sorte.
Chère à loi,
chère à loi,
chère à Lisboa,
chère à Lisboa.
Chère abeille,
chère abeille,
elle a jeté une sorte,
elle a jeté une sorte.
Chère à loi,
chère à loi,
Lisboa,
Lisboa. Perdu entre la mer et les montagnes, mentholé de Sintra, toi tu te repères avec un nuage d'allégria.
T'as ces lignes de conduite de suivre le vent, et peu importe les marées hautes ou basses, orages, tourments, pourvu qu'ils t'emportent.
Pala, 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 pala. Cher abbé,
tu t'es rebâti à
Bastidores. Conversas com artistas.
Tema 3, voltamos à conversa com a nossa querida Wendy Nazaré e a quem eu vou perguntar o porquê do nome de Wendy Nazaré.
Wendy Nazaré é uma boa pergunta. Wendy é o meu nome e vão descobrir o porquê estou a me chamar Wendy no livro também. Também tinha uma avó da Inglaterra, mas Nazaré não é o meu apelido verdadeiro. E quando descobri este segredo sobre o meu avô, queria chamar-me com um nome português. E fomos muitas vezes com o meu avô em Nazaré. E também é um sítio tão típico, tão português, que com 16 anos decidimos de chamar-me Wendy Nazaré. E mudei os nomes, no livro mudei os nomes para proteger a minha família, muitas coisas, pronto. E no mesmo livro chamei o meu avô José Nazaré, mesmo não era, e também tinha outro apelido, mas queria proteger um bocadinho a
identidade.
Sim.
Muito bem, quando é que começou esta história de, ou melhor, essa paixão pela música na realidade, quando é que começou a dar os primeiros passos na música?
Na música. Meus pais estão a dizer, estavam sempre a contar-me que desde os três anos, queria cantar. Isso era uma coisa dentro de mim. Não sabia, mas o meu avô português também cantava. E a minha avó da Inglaterra tocava mandolina em casa, a minha mãe tocava piano, mas foi sempre, a música estava sempre no
estava sempre centro, presente, não era?
Presente, mas no conservatório, mas uma coisa académica, ao lado da escola. Os meus pais nunca, e é bom para mim, nunca puxaram...
Nunca inscreveram no conservatório, mesmo
sim,
sendo
sim,
lá
sim,
das...
Sim.
Ah, sim.
Sim, mas era mais... O conservatório era mais... Minha irmã também fez conservatório, e o meu irmão também era mais faz parte das atividades, como de esporte, conservatório, fazia parte de... Pronto, de todas as crianças fazem para eu já.
Aquelas chamadas atividades extracurriculares.
Sim, extracurriculares, mas...
É como o desporto.
O meu pai está no direito, longe tudo do meio artístico, e nunca pensava realmente, mesmo quando realmente, por acaso, quando comecei a escrever canções, tive a oportunidade, realmente foi o sorte, destino, não sei, estava no concerto dos Backstreet Boys, tinha lá 12, 13 anos, e porque uma amiga minha tinha a perna quebrada, tínhamos a oportunidade de passar à frente de toda a gente. Mas tínhamos que esperar outras amigas. Então eu, muito jovem, era o primeiro concerto assim em Genk, em Bélgica, tão gigante, diz, vou guardar lugar para toda a gente. Então fui lá dentro e entrei em frente, tinha um espaço VIP, mas não sabia, entrei dentro e puseram uma pulseira na mão e pronto. E depois vi todas as meninas, porque eram mais meninas, gritar, sim! E diz, nunca mais vou encontrar as minhas amigas. E estava lá num espaço mais seguro para mim, e fiquei lá. E lá uma miúda diz, tu faz música. Eu com muita segurança, muita segurança, confiança, diz, claro que sim, faço música. Eu comecei a escrever canções, acho que eu tinha 12, 13 anos no máximo. E pronto, ela diz, vou guardar o teu contacto. Nesta época não tínhamos telemóvel.
Eram uns papelinhos guardados no bolso.
Sim, o telefone dos meus pais, a casa dos meus pais. Então uma vez estava na escola, um homem chamou aqui em casa, minha mãe respondeu, dizendo, a Wendy está na escola, quem é? E depois foi lá em Bruxelas para encontrar este produtor, mas não era um grande produtor, era um home studio, como existe muitos hoje, mas nessa época não existia muito home studio. E a partir daí comecei a entrar nesta fase de não só escrever canções, mas trabalhar sobre álbum, muitos que nunca saíram. Mas desde meus 3 anos até hoje, foi sempre assim, tinha sempre... muito tempo a trabalhar em estúdio, sobre álbuns ou canções em estúdio.
Andy, e diga-me uma coisa, o que é que sentiu a primeira vez que pisou um palco para cantar para muita gente?
Foi uma revelação para mim, porque como estou a explicar, primeiro comecei realmente com em estúdio, no meu quarto, ou cantar para a minha família, e finalmente também tive os pessoas de encontrar um label no Canadá, e lá descobri uma cantora que se chama Chloe Sainte-Marie, que vinha no palco, uma cantora muito diferente, assim, tão parecia que ela estava habitada a expressar, não era cantar, e eu não sou realmente uma performer, assim, grande voz, assim, realmente E a maneira dela fazer no palco tocou-me realmente no coração, e eu disse, isso que quero fazer, e desta maneira que quero fazer o palco. E depois, recém em Bélgica, comecei a ter aulas, não só de canto, mas de teatro, alguns realmente, e ter uma visão do palco realmente de uma partilha de emoções. E para mim é essencial na minha vida, que tem uma grande falta hoje, porque há muitos anos que finalmente não fui num verdadeiro palco. E estou muito triste, porque Nunca fiz realmente concertos pela comunidade portuguesa, apesar do Luxemburgo, uma vez. E realmente uma coisa que eu queria realmente resolver com este projeto. Porque com este projeto, claro que temos o livro e as histórias, as canções, estamos a trabalhar nos espetáculos dos famosentes da Azuis em francês e em português, onde vou contar, não todo o livro, mas algumas histórias e cantar.
E cantar, sim senhora, e que canta, tem uma belíssima voz, deixe-me que lhe diga desde já, e sei que este álbum vai sair em setembro. Ainda não há data marcada, pois não?
E é um duplo álbum que vai ser lançado primeiro de maneira digital nas plataformas. Vai ter algumas canções em inglês, que vou explicar, e todas as canções em francês são adaptadas em português. Uhum. E lá dentro do livro tem alguns antigos títulos, como o Etu ou Contemporâneo, outros temas assim que estão ligados realmente com histórias. E estes temas são também adaptados, finalmente, foram adaptados, desculpa, às vezes como português, em português.
Oh, Wendy, existe um tema que acabou agora de falar, de comentar, que vai estar incluído neste novo álbum, neste duplo álbum que vai sair agora em setembro. O tema chama-se Où es-tu? E eu gostaria que me falasse um pouco deste tema, porque eu sei que ele é dedicado ao seu avô.
Pois é. Este tema é muito importante porque quando regressei dos funerais do meu avô, onde o seu irmão deu-me 5 pequenas cassetes, onde o meu avô contava-me a sua vida toda, cassete analógicas, e regressei. Foi muito difícil para mim de ouvir estas cassetes, então ouvi o início e depois a última, onde ele me falava a mim, realmente alguns dias antes de morrer. Foi muito, muito difícil, porque tinha uma doença respiratória. E então estava a falar de mais com dificuldades, e eu não sabia nada desta realmente doença que iria morrer com tanto. Para mim foi de repente. Realmente, quando cheguei em casa, estava no piano da minha mãe e escrevi essa canção em uma hora. Foi para mim como chorar e deixar sair toda esta emoção. Então, para mim, no novo álbum, duplo álbum, não vai ter este tema em francês, nem vai ter sua adaptação em português, e foi super importante para mim realmente ter esta canção. É muito emocionante para mim ter esta canção em português.
Andy, e como é que vai ser cantá-la ao vivo?
Ao vivo, é que os espetáculos para a comunidade portuguesa vai ter espetáculos em português.
Não, eu estou a falar deste tema. Como é que vai ser cantar este tema ao vivo? Vai conseguir cantá-lo?
Sim, porque sempre, todos nos meus espetáculos, estou sempre a cantar esta canção, sempre.
Porque é um tema muito emotivo.
Sim, muito, muito. Mas faz sempre parte de dos meus espetáculos, sempre, 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 que é uma coisa importante para mim. E pronto, mas quero dizer que Acho que Esquecer do Meu Avô foi o início do livro, porque foi tão difícil de ler estas cassetes que decidi de retranscrever as cassetes no meu diário, no meu computador. E estava a falar com o meu avô, a responder e a recrescer com ele, finalmente. E no confinamento, estava a escrever todas, já tinha capacidade finalmente, de ouvir todas as cassetes, de retranscrever, tinha muito material assim. E pedi ao meu pai, que também tem uma história incrível de resiliência. O meu pai, finalmente, se tornou uma pessoa importante em Bélgica. Um exemplo de resiliência incrível. Eu disse ao meu pai, também tu tens histórias incríveis, podemos talvez fazer uma coisa, o livro com as tuas histórias, os teus segredos, esquecer do meu avô. E finalmente falamos talvez de e-mails. E-mail?
Uhum. E-mail? Por e-mail?
Por e-mail, sim, desculpe. Eu pedi a ele de me explicar desde a infância detalhes que nunca também contou, que nunca estava a contar a ninguém. E depois, com todo este material, demorou dois anos e meio para mim, para tornar, não num romance, porque não é um romance, tudo é verdadeiro, mas estou a chamar este livro a minha biografia familiar subjetivamente recomposta. Porquê? Porque tudo é verdade, autêntico, mas tudo é subjetivo. Mesmo as memórias nossas são sempre recompostas de porque funcionamos assim, quando falta uma peça do puzzle na nossa cabeça, vamos...
Temos sempre a tendência de tentar compor o puzzle da melhor maneira possível.
Sim, por sentido, e precisamos de sentido, né? Um ser humano precisa de sentido. Então, tudo isso é subjetivo, mas a maneira de escrever, às vezes, tem diálogos. Claro que quando tentei de recriar diálogos entre meus avós, e claro que não, eles não disseram exatamente estas palavras, mas pensei, a minha avó crescer desta maneira, psicologicamente era assim, talvez ela fale desta maneira, mas queria ficar muito perto da realidade, da autenticidade. E pedi ao meu pai para reler, para ter o seu acordo sobre todas estas histórias, como assim. Mas queria guardar uma forma de autenticidade. Às vezes nos filmes, quando um filho reencontra o seu pai, é assim, com grandes emoções, mas às vezes, na realidade, tem muito pudor. E queria realmente contar com esta autenticidade, pronto.
Claro. E ser o mais fiel ao original, à realidade.
Sim, à realidade. E finalmente contei muitas histórias, porque contei a infância da minha avó, desde pequena, o meu avô na esquecete, guardei no livro as partes da esquecete do meu avô, e eu que estava a contar. Claro que modifiquei um bocadinho para o leitor, para ser mais fácil para o leitor ler, e recriei alguns diálogos. E pronto, mas a maneira de escrever, eu queria também que o leitor podia fazer a sua pesquisa, iniciar o livro sem saber quem é o Xavier, porque o leitor vai encontrar no início o Xavier, que não cortou-se das emoções, que está a viver as coisas de uma maneira muito rápida, assim, sem pensar, nos dois primeiros capítulos, muito rápido, assim, com muitas histórias entre África e Bélgica. E depois vai ter a primeira cassete, mas não é que a primeira, eu escolhi uma cassete onde o José está a iniciar a contar uma história, que o leitor vai perceber um parte do segredo, e depois vai lendo, vai descobrir mais segredos e vai perceber mais coisas sobre todas estas histórias, que são realmente que são dignas de Hollywood, mas eu não... Foi um presente do céu para mim, de ter esta riqueza de histórias, às vezes com muita, realmente, às vezes, as histórias que são mais sombras, com violência, uhum. mas que me foram entregaram a mim de uma maneira leve. E o meu pai foi sempre assim, e queria que o leitor podia ler assim mais...
De uma forma mais tranquila, sem grandes percalços.
Sim, os fatos também... Quando eu escrevi no meu diário, era mais com uma análise de psicológica e tudo. E eu queria, eu descumpri, como dizem em português, para deixar o leitor pôr o seu olho próprio sobre a história, sobre os fatos, e perceber o que é que ele quer perceber ou entender.
Pois o livro Os Flamejantes Azuis já está nas bancas, vai também ser, já foi lançado em Portugal e na Bélgica, e será lançado provavelmente, posteriormente, também aqui em França, pelo que me deu essa indicação. Vamos então ouvir o tema Où es-tu, na voz da Wendy Nazaré.
Où es-tu? Que fais-tu? À quoi tu penses devant ce paysage immense? Peux-tu décrocher la lune? Ici la brume ne quitte plus mes étoiles. Et ce jour où t'as choisi des ailes, pour toujours mes jours ont un goût de sel. Quand vint le jour des bouquets, les gens m'énervaient.
parler de leurs étoiles. Moi, je ne pensais qu'à toi. Je ne voulais que toi. Je ne pensais qu'à toi. Je ne voulais que toi. Où es-tu? M'entends-tu? Aujourd'hui, j'aurais voulu me mettre à nu. J'ai voulu emprunter des ailes pour dire que même le ciel ne pouvait nous séparer. Moi, je pense à toi. Je ne veux que toi. Je pense à toi. Je ne veux que toi. Merci d'avoir été une racine comme ça. Je ne regrette rien, elle pousse toujours en moi. J'aurais voulu te raconter une histoire qui me fait penser à tes plus belles années. Elle commence comme il y a 50 ans. J'ai rencontré quelqu'un qui me comprend. Il connaît déjà tout de toi. Et je te dis tout bas, me fais un peu penser à toi. Moi je pense à toi. Je ne t'oublie pas. Je pense à toi. Je ne t'oublie pas. Je pense à toi. Je ne t'oublie pas. Nanana. Je pense à toi. Je ne t'oublie pas.
Conversas com artistas.
You're up, you're down, you're just a number. You smile, you cry, become a believer. You love, you lost yourself, game over. You dream, you wake, your face is strange. And no name, no range, just fear and danger. You shoot, you call for someone stronger. You love, you lost yourself, game over. But when you fall for me.
outro tema na voz de Wendy Nazaré, ela que nos está a acompanhar ao longo desta hora do Bastidores, e a quem eu vou perguntar também já de seguida, onde é que os nossos ouvintes podem acompanhar a carreira, ou melhor, a carreira musical e também os lançamentos do livro, e quais são as redes sociais que os nossos ouvintes podem aceder para estarem a par da agenda da Wendy Nazaré?
Seja no Instagram, no Facebook, vamos partilhar todas as informações, e no link da bio podem encontrar todos os links para ouvir música, seja no YouTube.
Oh, Andy, e este ano, agora para esta altura, a altura onde normalmente os artistas entram na época alta, que nós costumamos a dizer que é a época alta, que é a época das grandes festas e dos concertos, que há concertos por todo lado, há festas por todo lado, como é que está a agenda da Wendy Nazaré?
Agora estamos a focar realmente primeiro no livro, então foi o lançamento do livro, e vamos só lançar realmente o duplo álbum em setembro, então todos os concertos e os espetáculos sobre os quais estamos a trabalhar vão aparecer depois de setembro. Para mim, a grande, normalmente, os concertos, etc., será para o verão 2024.
Wendy, obrigada por ter estado connosco aqui no Bastidores de hoje. Foi um enorme prazer tê-la cá. Foi um enorme prazer descobrir esse livro e esse novo duplo álbum que vai sair também. E eu espero, desejo-lhe o maior sucesso, quer para o seu livro, quer para o seu duplo álbum, e também o maior sucesso para a sua carreira musical e também de escritora. Muito obrigada, Wendy. Espero que em breve possamos nos encontrar e eu possa tê-la aqui, até mesmo, quem sabe, nos estúdios da Rádio Alfa, para poder conversar um pouquinho mais consigo.
E com imenso prazer, imenso obrigada pelo apoio. Muito obrigada.
E Bastidores vai ficar por aqui. Vamos terminar com o tema Do Japão ao Brasil, interpretado pela Wendy Nazaré. Regressamos na próxima semana. Até lá, fique com a Rádio Alfa, a rádio que nos liga.
Ele é pequeno, mais forte, é um menino sem medo. Ele é bonita na sorte, cresceu.
Do Japão ao Brasil.
Bastidores. Conversas com artistas. Apresentação de Sónia Marinho. Ao sábado, entre as 16 e as 17 horas.